Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a cantora e pedagoga Ana Maria Pinto.
Considera a Terra como uma mãe, uma energia feminina? Podia comentar, por favor.
Sim. Ai, que pergunta tão bonita, até me arrepiei. Eu ontem lancei uma canção que se chama Eu Sou Filha de Maria, Mãe Maria. No final, depois eu posso cantar para vocês, se quiserem. Eu desde há muitos anos que olho para o céu e tenho uma percepção mística do céu. Desta abóbada celeste azul que nos envolve. E essa percepção faz-me sentir duas coisas. Em primeiro lugar, que realmente eu estou num resguardo excelso, porque eu estou dentro de uma inteligência que me permite viver. E quando nós estamos dentro da barriga da mãe, é isso que nós sentimos de certeza também. Nós estamos ali dentro de uma proteção. Há uma bolha que nos está a proteger. A Terra, não é? A Mãe Terra está-nos a proteger de muitas coisas que existem no universo, inclusive dos próprios raios do Sol, não é? Se nós não tivéssemos atmosfera, isto não existia, não é? Portanto, esta esfera garante que nós temos a possibilidade de viver, em primeiro lugar. Portanto, se nos protege a nossa vida, faz todo sentido que ela seja mãe, não é? Ao mesmo tempo, como eu sinto que ela é tão bela e me dá esta vida, sinto a necessidade de lhe retribuir. Retribuir como? Sendo a sua mandatária, sendo quase como uma missionária no reconhecimento da sua beleza e de todos os seus processos de vida que me permitem ser feliz e ter estas sensações maravilhosas como sentir a luz do sol no meu rosto. A energia feminina. A energia feminina é muito importante em termos não propriamente de género, não diz respeito propriamente ao que é uma mulher e o que é um homem. A energia feminina que nos permite precisamente ser mais intuitivos, sensíveis, perceber o mundo de uma maneira muito, lá está, sensível. E isto não diz respeito nem a homens nem a mulheres, diz respeito à energia só, não sei se me faço entender. É precisamente essa a empatia, essa qualidade empática que nos permite depois resolver conflitos de uma maneira pacífica. E por isso é que é tão importante a energia feminina. Tem que ver com resolução de conflitos de uma maneira empática, sentindo o outro e não sentindo só a sua própria razão. Porque se eu sentir só a minha razão, porque eu tenho razão e bato com a mão na mesa, não tendo em consideração a realidade da outra pessoa, é muito fácil eu entrar em conflito. A energia feminina permite-me precisamente ter sensibilidade e sabedoria para entender qual é que é o lugar do outro e porque é que o outro tem aquele tipo de comportamento.
E ticos que precisavam de saber isso, não é? Foi por isso muito fora.
Digamos que em termos cósmicos, não é? O feminino é considerado a grande Sofia, a sabedoria, não é? Mas não é esta sabedoria que é simplesmente o intelecto que é inteligente, não é o meu poder de retórica, é a minha capacidade de sentir e intuitivamente encontrar a melhor solução para o mais urgente conflito. E nós hoje vivemos tantas guerras, não é? Precisamente porque ainda não temos essa energia, e essa energia está dentro do corpo do homem e da mulher. Não nos podemos deixar enganar, porque o homem também é sensível, o homem também tem acesso a esta energia feminina, não são só as mulheres. E nós temos que perceber isso, em primeiro lugar e antes de tudo. a energia feminina permeia os corpos de todos os seres humanos. Portanto, todos os seres humanos têm esse poder de aceder à sua mais profunda sabedoria.
Será que isso também tem um bocadinho a ver com o Yin e com o Yang, que faz parte?
Claro que sim, ou seja, a sabedoria que chega do Oriente traz-nos precisamente essa noção do Yin e do Yang, sendo o Yin a Lua, o Yang o Sol, aquela energia que é mais recolhida e a energia que é mais expansiva. Ambas devem coexistir em equilíbrio. Se uma está em desequilíbrio, pode gerar distorções e lá está, conflitos, que é aquilo que nós não queremos. Portanto, o que nós precisamos, no fundo, dentro de nós e também lá está em termos coletivos, é o equilíbrio entre ambas as faces.
Obrigada.
Baila, baila, roda, roda. Na onda que anda, na onda. Fina e timbaliare caria walele oci talu kilo oci muilo ulembo ono yovava poquenye le posso liosi oci sola kasuku citava okule kisa. Covas mano você, Vavangelia, Vaiangola o Butala, Kaupui, Unene o Kalunga, Kaupui, Unene o Kalunga. Baila, roda, roda, na onda que anda, na onda.
Minha pergunta é essa: já alguma vez já sentiu a beira da loucura e o que é que significado está para si?
Sim, eu cheguei ali aos meus 18 anos e comecei a ter muito medo da escuridão e então só conseguia adormecer com uma luz acesa, tinha mesmo muito medo do escuro, mas conseguia estudar e ter a minha vida normal, mas quando chegava à noite sentia aquela perturbação. E isso prolongou-se durante muitos anos, até cerca dos meus 32, que foi a altura em que eu tive que realmente me debater com essa problemática dentro de mim, não conseguir dormir descansada. Adivinhem o que é que eu fiz para me conseguir libertar desse medo, porque era medo que eu tinha, que era, foi uma ilusão e todo um imaginário que eu criei em torno da escuridão. Foi coisa da minha cabeça, eu criei imagens que me atormentavam, fui eu própria que fiz isso. E o que me ajudou a mim foi precisamente o autoconhecimento, foi precisamente a oração, foi precisamente expandir ao máximo o meu conhecimento em termos de todo tipo de culturas que nos tragam essa percepção mais profunda da realidade humana. Fui beber muito do Oriente, mas também do Ocidente. E por isso é que ontem eu escrevi uma canção para Mãe Maria, porque eu senti nessa altura que foi precisamente Mãe Maria, a sua energia, que me ajudou a libertar-me desse medo, que era de facto muito forte.
Acha que a Terra tem mensagens a transmitir e que é urgente ouvir?
eu sinto que nós humanos temos este dom de tanto podermos fazer as escolhas mais bonitas como as piores escolhas, não é? E existe dentro de nós uma humanidade tão bela, tão rica, que é perfeitamente capaz de entregar à Terra precisamente as mensagens que ela precisa. Que ela precisa de ouvir. Da mesma maneira que a Terra nos entrega o canto dos pássaros, não é? E o sopro, a brisa do vento. Nós, através da música e através da nossa expressão, podemos contribuir exatamente da mesma maneira para com a Mãe Terra. Porque quando eu canto, quando eu trago um mantra, quando eu emano a partir do meu corpo estas belas sensações, isto está a contribuir também para o estado da própria Mãe Terra. Portanto, a Mãe Terra tem mensagens muito importantes todos os dias para mim. Basta o sol nascer ou a lua e as estrelas se mostrarem. Mas eu, nós humanos, também temos mensagens muito importantes para a Terra. Portanto, não nos vamos sentir pequenos relativamente à Mãe Terra. Vamos sentir que somos seus filhos e que temos algo muito importante enquanto guardiões e guardiãs da Terra. Temos algo muito importante a cumprir hoje.
Até que ponto a apreciação pela harmonia, não só musical, mas também na sociedade, é uma afirmação na posição do privilégio? E poderá ser esse fascínio pela ordem natural uma forma de imposição estética elitista?
Eu cresci numa família muito simples. O meu pai faz hoje anos, nasceu em 1953 e é o último de 15 filhos. A minha mãe teve oito irmãos e nasceu em 1952. Cresci num seio familiar, muito humilde, muito belo, sempre disponível para fazer muita festa. E a minha mãe, quando eu era adolescente, lembro-me de ela ouvir Pavarotti, um cantor de ópera, um cantor grande, Pavarotti, não é? E quando eu decidi estudar música clássica, os meus pais só me apoiaram. Quando eu comecei a estudar na universidade, já no ano 2000, eu sempre senti um fascínio tremendo pela sabedoria que eu conseguia colher através dos grandes mestres, não só dos poetas, dos músicos, dos pintores, por todo o universo da música clássica, da música erudita, nos oferece, lá está, todo tipo de expressões dentro da grande arte. Portanto, eu enquanto menina simples, que veio de um seio familiar, onde eu vivia a maior das simplicidades sempre, quando me adentrei dentro deste mundo, em nenhum momento eu senti nenhum tipo de elite. Eu senti-me a mim mesma como uma privilegiada por poder ser artista numa terra tão amada que eu gosto tanto, que é Portugal. E sempre foi essa a minha atitude. Não considero que a música clássica ou a rede erudita sejam um círculo elitista. Sinto que cada um é que faz a sua escolha.
Ok, obrigada.
Não sei se é amor que tens ou amor que finges. Que me das, dás-me, tanto me basta. Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Já que eu não sou por tempo, seja eu jovem, por erro, poucos deuses nos dão e o pouco é falso. Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Porém, se o tão falso que seja a dádiva, é verdadeira. Aceito ser os olhos, é bastante. Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero? Que mais quero?
Senhora Ana Maria Pinto, qual é a filosofia da Escola da Terra? Quais os valores que se transmitem?
A filosofia da Escola Voz da Terra ou da Nova Terra? Da Nova Terra. A filosofia da Nova Terra tem que ver com a criação de pontes entre mundos distantes que, uma vez em contacto, se potenciam mutuamente. Portanto, é pegar na educação artística e na educação ambiental, fundir ambas as educações e perceber como elas se comportam quando estão juntas. E os frutos que temos colhido precisamente desta ponte têm sido imensos, a começar precisamente pela naturalidade da nossa alegria.
Olá, Ana Maria Pinto, estou aqui deliciada a ouvi-la. Gostava de saber se conhece, se conhece a espiritualidade de São Francisco de Assis. Tem muito a ver consigo, penso eu, da Dona Teresa, etc. Tem muito a ver com... E pronto, gostava de saber se conhece alguma área ou ópera sobre São Francisco.
Essa pergunta é espetacular. É mesmo. Porquê? Não, é bem mesmo assim, opa. Porque eu estou aqui em Lisboa porque eu vou fazer um concerto com uma obra maravilhosa do maestro António Vitorino de Almeida. É uma obra que se chama Gaudeamus, que tem que ver com o Rejubilemos. O maestro Vitorino de Almeida escreveu uma canção para cada país da União Europeia. Todas elas são sobre a alegria. A última canção que eu canto é a da Itália. De quem é o poema da canção italiana? O poema é precisamente Francisco de Assis. Portanto, eu vou cantar hoje Francisco de Assis.
Que bonito.
E é a grande canção que finaliza assim uma fileira de 31 canções. E esse poema, eu vinha precisamente a ouvi-lo agora no autocarro, fala precisamente desse agradecimento, esse grande louvor à Mãe Terra, que nos oferece tantas coisas. Foi assim que comecei a entrevista, não é? O Francisco de Assis a dizer-nos: gratidão, Mãe Terra, pelo sol que nos dás, pela água que nos dás, pelo ar, pelo vento, pelas nuvens. Portanto, se faz sentido ter um grande poeta e mentor, é precisamente Francisco de Assis, que nos ajuda também a conectar com este universo natural.
Obrigada.
Obrigada eu.
Obrigada.
Eu quero regressar, voltar ao meu lugar, voltar a te abraçar. Espero te encontrar no luar, contigo caminhar pelo mar. Eu quero regressar, voltar ao meu lugar, voltar a te abraçar. Espero te encontrar no luar, contigo caminhar.
distante de nós, distante de mim, e agora é hora de regressar, de te abraçar, contigo estar.
Por falar em arte e sabedoria, posso partilhar este momento delicioso em que o grande Leonard Cohen, o Ido, partilhou o aniversário do seu mestre Roshi ao levar lá ao mosteiro uma garrafa de bourbon e uma língua de vaca, e passaram a noite e a madrugada partilhando conhecimentos e emoções que funcionavam também como uma despedida. E quem é que disse que o homem não chora? O que acha disto?
Lá está, as coisas mais simples, no final de contas, são sempre aquelas que falam mais alto, não é? E essa partilha tão simples é genuína.
Exato.
E está tudo aí, naquilo que é genuíno, naquilo que é autêntico. E nos últimos momentos é sempre isso que fala mais alto. E quando nós estamos realmente despertos durante a vida e não vivemos adormecidos, nós estamos sempre apegados, entre aspas, é realmente às coisas simples da
material,
vida.
Né?
São aquelas que têm realmente sabor. E não precisamente, não propriamente a ideias de grandeza.
Sim.
São realmente as coisas que são mais imediatas, que são esse sabor e essa partilha, não é? Esse estar com alguém.
Obrigado.
E para além disso, relativamente à questão dos homens e da sua sensibilidade e da sua emocionalidade. A emocionalidade do homem é vívida, ela está aqui e é preciso cantá-la também, é preciso saboreá-la, é preciso sorri-la. Os homens têm um historial muito doloroso no que diz respeito. São os homens que vão para a guerra lutar,
sim, sim.
São os marinheiros que ficaram naufragados no mar, não é? Então é preciso trazer essa força e esse vigor muscular também, essa genuína presença emocional que é tão vívida como a força física. Portanto, sim, o homem chora e isso é-lhe natural e isso é muito belo.
Obrigado.
Obrigada eu.
Ana Maria, acho que estamos todos fascinados com esta entrevista. Muitíssimo obrigada em nome da Rádio Aurora, a Outra Voz. Obrigado por ter despendido o seu precioso tempo para estar aqui connosco.
Eu ficava mais uma hora convosco.
Ai, nós também ficávamos. E estamos todos desejosos de ouvi-la também falar em coisas maravilhosas. Tenho a certeza que será fantástico.
Obrigada.
Obrigada.
É o primeiro single do meu primeiro álbum de música devocional, que se chama Círculos Marianos, e esta canção chama-se Eu Sou Filha de Maria. Na verdade, eu escrevi esta canção a semana passada. Eu espero não me esquecer da letra. Acho que...
Eu sou filha de Maria. Marias, nesta terra luz, inocente o verbo orar num só ponto da existência. Beijo a fronte de todas as mães a voz e rodam as saias de todas as Marias. Somos a paz na palavra entregue a Maria, sementes da verdade nos pés do caminhante, abrindo o coração de Portugal, sementes da nos pés do caminhante, abrindo o coração de Portugal. Eu sou filha de Maria.
Que bom que eu trouxe o tambor.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.